With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Comportamento.
É enxergar um pouco do outro lado.
Deveria administrar melhor a sua língua.
Um programa de notícias e discussão. 3 em 1. De segunda a sexta, às 5 da tarde. Ouça a Jovem Pan a toda hora e em qualquer lugar. Com o aplicativo da Pan, você pode assistir mais de 12 horas de programação ao vivo, jornalismo de primeira, política e tudo sobre seu time do coração. Ouça a Jovem Pan News, a Jovem Pan FM e as afiliadas da Pan de todo o país. Tudo ao alcance de um toque. Baixe agora. É o do ícone vermelho, disponível para todos os smartphones.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo.
Bom dia, ouvinte da Jovem Pan. A partir de agora, manchetes do Jornal da Manhã.
No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Olá, estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso esporte.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade.
Não é porque o mundo aplaude que o cara tem razão em tudo, Flávio.
Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O ministro da Educação é contra
os principais assuntos.
A decisão do partido para ser
a notícia de última hora.
A gasolina vai voltar a subir.
E aquilo que mexe com a sua rotina.
As fortes chuvas que atingiram o bairro.
Tudo passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo, em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Aqui, a mais vibrante transmissão, com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro. Pingos nos is. Felipe Moura Brasil, Augusto Nunes, José Maria Trindade colocam os pingos nos is. Os principais assuntos do dia e a melhor análise você encontra na Jovem Pan. Os pingos nos is. De segunda a sexta, às 6 da tarde, horário de Brasília. Esta é a Jovem Pan News. Jovem Pan News. Esta é a Jovem Pan News. A rede da informação.
Fala, galera! Estamos chegando, abrindo a semana para você. Este é o Camisa 10. Seja muito bem-vindo. Hoje, segunda-feira, pegando fogo o Campeonato Paulista. Fausto Favara aqui, de volta das férias. Bruno Prado também está aqui. É a sexta rodada. Hoje, um jogo completa a rodada. O Ituano jogando contra a Ponte Preta. Ontem, Fausto Favara, na sua volta das férias, você narrou o Santos empatando com a Ferroviária.
Sim.
O Palmeiras fez 3-1 de virada no Mirassol. O clássico,
sim,
sábado sem gols.
Mas foi um Favara. Grande jogo. Tivemos um grande jogo no estádio no Morumbi. Tamo junto, aqui você é o cara, aqui você é o Camisa 10. É bom demais estar de volta com vocês aqui na Jovem. Ô, Espímpolo, já começou o carnaval?
Ah, um monte de bloquinho aí.
Eu vou falar um negócio, né? Daqui a pouco o carnaval vai durar um mês, hein?
Ah, ô, louco! Dizem que o ano só começa após carnaval, né?
É, o problema é os caras esticarem isso,
pra mim já começou,
né?
Faz tempo.
Pra mim também.
Os boletos chegam lá, se não trabalhar, cara.
Não, não, nem se fale. O Bruno Prato, tudo bem, Bruno?
Tudo bem, tudo tranquilo. Estamos aí pra mais um Camisa 10.
Você tá meio bagunçado aí, Bruno? O carnaval foi bom?
Ah, folia,
bagunçado,
né?
Bagunçado por quê?
Bagunçado é... Feinho, desarrumado.
Ah, mas não, é fazer o quê, né? Não tem jeito, né?
Porque o carnaval foi fera, né? Não. Você gosta dos bloquinhos aí, né?
Não, eu não fui em bloquinho nenhum, não. Não fui. Alguns amigos foram, gostam bastante, mas... Até me convidaram pra ir, mas eu não fui.
É. O trânsito fica um pouco atrapalhado na cidade, sim, e tal, mas sim. É uma folia, né? E a semana que vem, já no final de semana, aí tem desfile, né? Aí o carnaval oficialmente, né, em São Paulo, no Rio de Janeiro e Salvador, né, Favara?
E a Jovem Pan fará uma super cobertura de carnaval pra você. Com imagem, Márcio Espímpolo. Então deixe o seu sono em dia, Espímpolo, que a noite será uma criança pra você, meu parceiro.
É.
Meio de quatro, vem aí as manchetes aqui no Camisa 10.
E o Palmeiras venceu mais uma no Campeonato Paulista. Desta vez, a vítima foi o Mirassol, com duas estreias. O novo gramado da Arena Palestra e também do lateral Matias Vinha. O Palmeiras agora terá pela frente e trabalhará durante a semana para enfrentar o Guarani.
Everson é o melhor em campo e salva o Santos de um vexame ainda maior. 0-0 contra a Ferroviária.
O São Paulo, após empatar com o Corinthians no Morumbi por 0-0, volta suas atenções agora para a próxima rodada. Duelo contra o Oeste fora de casa. Já são três rodadas sem vitória e muita reclamação por conta da arbitragem. Nas últimas três partidas, a arbitragem não foi bem contra o Tricolor.
E o Corinthians empatou o clássico contra o São Paulo neste último fim de semana. 0-0 no Morumbi. Agora o pensamento é no próximo jogo. Água Santa no sábado de carnaval. Mas antes disso, Gustavo não joga mais pelo Corinthians. Está praticamente fechado. Empréstimo com o Internacional.
Vai procurar um novo caminho aí. O Gustavo, simpático Gustavo. A eliminação do Corinthians estava na cara que poderia também ter um preço para alguns jogadores e algumas mudanças iriam ocorrer. Estas as manchetes dos assuntos que serão abordados a partir de agora no Camisa 10, que já está no ar, Favara.
E nós já voltamos com muito mais para vocês aqui na Pan.
Aqui você joga no nosso time. Camisa 10.
Meio dia 9. Vamos começar com o Palmeiras, gramado artificial. A mulherada jogou pela primeira vez lá.
Bonito o gramado da arena do Palmeiras, hein?
É. Tem umas marcas ali pra quem viu pela televisão, né? Umas marcas transversais ali, né? Brancas.
Mas pelo visto o jogador gostou, né? Isso que importa, né, meu caro Daniel Lian? Tudo bem, Lian?
Tudo bem, meu caro Fausto, meu caro Espímpolo, Bruno Prado. Opa. Realmente, o Palmeiras voltou aí à sua arena, gostou aí do novo gramado, gramado Society. E o Palmeiras que teve a estreia além do gramado, também de um jogador importante. Na lateral esquerda, o Matias Vinha fez uma boa partida. Uma partida em que foi bem na frente, foi jogador com mais, o maior número de desarmes do Palmeiras, fez 6 desarmes durante a partida, então teve aí uma
Ele tem 22, 23 anos, né, meu caro Bruno?
Sim, ele é jovem.
Novo, né?
Tem, acho que 22.
Pronto, Leandro?
Sim, gripou. Pronto, não, tá tudo restabelecido, tudo tranquilo. Ele é novo jogador, tá fazendo aí fez uma boa estreia e tomara que siga assim ao longo do Campeonato Paulista, também ao longo da temporada pelo Palmeiras. O Palmeiras que venceu o Mirassol por 3-1, uma boa vitória. O Verdão, aliás, engrenou, hein? Nas mãos do Luxemburgo, Palmeiras engrenou. E o próprio Vanderlei Luxemburgo falou aí sobre esta volta, né? O Palmeiras que agora voltou à sua arena com um tapetão, um gramado novinho.
Eu até conversei com Anderson Barros, né? Falei, pô, rapaz, esse jogo de hoje tá mexendo comigo. Eu já joguei tantos jogos, né, na minha vida, tantas decisões, tantos jogos, né? Mas é uma volta a um estádio diferente, né, do Palmeiras, né, que era antigamente, né? Agora chegar aqui, eu como técnico, já vim aqui jogar contra o Palmeiras, né? Pô, falei, caramba, tô voltando aqui depois de tanto tempo, né? Então mexeu um pouquinho no meu emocional, como também mexeu na chegada minha aqui quando fui apresentado também. O sentimento hoje foi um sentimento assim, porra, cara, voltei ao clube que me deu a possibilidade de começar minha carreira, né? Já tinha começado no Bragantino, mas Bragantino não é um time que tem tanta visibilidade como o Palmeiras, né? Aí eu falei, opa, esse negócio mexe um pouquinho com a gente mesmo, mesmo a gente com experiência, com idade, né? É, mexe um pouquinho. Então essa emoção existiu, com certeza. Foi uma emoção diferente.
Tá aí, portanto, a palavra do professor Vanderlei Luxemburgo, que está recuperando aí alguns jogadores importantes na equipe do Palmeiras, jogadores que não estavam bem, estão jogando bem nas mãos do Luxemburgo, como é o caso até do próprio Lucas Lima. Então, é isso, meu caro Espímpolo, Palmeiras, por enquanto, de vento em popa, está já, pelo menos até agora, na zona de classificação para a próxima fase, meu caro Espímpolo.
Muito obrigado, Lian.
Um abraço.
E aí, Bruno Prado, o que você quer falar do Palmeiras, gramado artificial que foi
jogado oficialmente pela primeira vez, muitos eventos aí sendo marcados, até a imprensa sendo convidada para jogar. É bom para fazer que a grama artificial seja assentada, né? Mas vai demorar um pouquinho para a boleirada se ambientar de vez com esse tipo de gramado, né, Bruno?
É, vai, o gramado é mais rápido, tem algumas diferenças, mas é uma boa, né? Pelo que todo mundo falou, o gramado tá bom, né? O gramado que importa, né? A qualidade do gramado é boa. E o Palmeiras vai ter um gramado compatível ao seu estádio, né? O estádio é excelente, o gramado não era tão bom, agora o Palmeiras tem tudo mais equilibrado e pode ser uma vantagem sim, né? Quando o Palmeiras estiver mais adaptado ao campo, o Palmeiras pode levar vantagem ainda maior jogando em casa. O aproveitamento em casa já é muito bom e com um gramado diferente dos outros, o Palmeiras pode ter mais uma vantagem, o que não tem nada de errado, tá tudo certo. E o Palmeiras passa a ter um gramado muito bom.
Meio-dia e 13, vamos à cidade maravilhosa, que tá perdendo para a cidade de São Paulo no quesito carnaval de rua, hein? Certo? São Paulo superou a cidade do Rio de Janeiro em blocos. Vamos ao Rio de Janeiro com o nosso Folião. Rodrigo Viga, vem aí. Fala, Viga.
Fala, turma do Camisa. Boa tarde para vocês aí, boa tarde para o ouvinte internauta da Jovem Pan, PP, barriga de cemitério, até estante carrega bumbum de piolho, bumbum de maçarico, botox, pimentinha, boneco de cena no mormaço. E o salário? Amigos ouvintes e internautas da Jovem Pan, colecionador de dentadura, o Flamengo faturou o primeiro título, né? Campeão da Supercopa do Brasil. Tudo bem que o Atlético do Paraná está desfigurado, perdeu mais de 10 jogadores e as suas principais peças, inclusive o Bruno Guimarães, que o Flamengo tentou contratar, não conseguiu, aí trouxe o Thiago Maia para ser o suplente do William Arão, que evoluiu bastante com a chegada do JJ, do Mr. Jorge Jesus. 3-0 lá no Mané Garrincha, o preço do ingresso estava caro para caramba, dá para ter colocado lá mais 70 mil pessoas. A pergunta é quem vai parar, quem vai frear, quem vai brecar, quem vai fazer frente ao Flamengo na temporada de 2020. O time está todo vapor. O próprio técnico Jorge Jesus tem dito que o Flamengo está no outro nível, no outro patamar, o pessoal tem interpretado mal, tem dito que é provocação, mas os objetivos do Flamengo são diferentes. Já pode ser campeão novamente no próximo sábado de carnaval. Sábado de carnaval. Flamengo, Boa Vista, final da Taça Guanabara. Fluminense e Vasco da Gama têm desafios, compromissos pela Copa Sul-Americana no meio de semana. O Fluminense fez um resultado ruim aqui no Maracanã, empatou em 1-1 contra a equipe do Calera, né, lá do Chile. Vai ter que fazer o resultado ou por gols, com muitos gols, né, no empate, ou uma vitória contra o time União La Calera. Não vai poder contar com o Pacheco, mas também não poderá contar com o Wellington Silva, mas tem a chance de poder usar o gringo Araújo. Já o Vasco da Gama também não vai poder contar com o seu gringo, o Guarim, que está aprimorando a forma física depois de renovar seu contrato com o time de São Januário. Lembrando que o Vasco aqui no Rio de Janeiro venceu o Oriente Petroleiro, que é um time de petroleiros lá da Bolívia, pelo placar de 1-0, o gol do gringo Cano. E no Botafogo, a venda de camisas número 4, né, o número do Honda, disparou. Desde o anúncio e a chegada do Japa, rapaz, quase R$1 bilhão na venda de camisas. O japonês fez um contrato, o japonês é esperto, hein, que ele tem direito, né, royalties em cima da venda de camisas. Botafogo, dessa venda de R$1 bilhão aí, segundo a fornecedora, que você tá na chuva, né, você usa aquele, você não usa também o guarda-chuva, você usa às vezes uma capa para se proteger. Então, já deu para entender, né? Então, R$1 milhão foi o volume de vendas de camisas número 4. Botafogo vai abocanhar cerca de R$200 mil, enquanto que o Honda vai botar no bolso 75 milhas, rapaziada.
Muito obrigado, Viga. O Honda estão dizendo aí, já falava com o Vampeta isso ontem, Bruno Prado. Ele que tá recolhendo no vestiário o copo dos jogadores, copo descartável, né? O jogador bebe água e tal. E a gente vê nos treinos aí, o cara bebe água e joga num cantinho, porque depois o pessoal da rouparia ali, da limpeza, vai, joga, recolhe. É, isso é hábito aqui no Brasil, sempre foi assim, né? É, o Honda tá indo lá, bebe o dele, joga no lixo, pega os que estão no chão e joga fora. A roupa que ele tira no vestiário, o jogador tira e joga, sai jogando assim, né? Porque o pessoal da rouparia recolhe. Isso é aqui no Brasil que funciona. O Honda dobra dele suja e põe ali no baldinho de roupa suja e pega as que estão em volta e estão dobrando. É a cultura, sim, dele, que é bem diferente aqui da nossa, e pelo menos isso ele vai ensinar lá no vestiário.
Você sabe que no Japão, nas escolas do Japão, eles ensinam desde pequeno a criança a fazer deveres de casa. você limpar, e eles param mesmo aulas para a criança limpar, varrer a escola, limpar a sua mesa. Isso existe no Japão e é por isso que a cultura é completamente diferente.
Limpam o local onde eles ficaram na arquibancada, né?
É a torcida.
Limpam, eles deixam tudo ajeitadinho. Agora, no vestiário, isso deve ser chocante para os outros jogadores. Por que, que ele tá fazendo? Tá recolhendo os copos d'água vazio, tá dobrando os uniformes.
Tem aqueles que tiram sarro, inacreditavelmente.
Deve ter. E é uma coisa legal, uma coisa... questão cultura, de educação, né? Cultura, ele tá acostumado a fazer isso, com certeza ele não faz isso para chamar atenção, é porque...
Pra ele é natural.
É o normal. E o Botafogo, agora tô falando também do Yaya Touré, né? O Botafogo é um time que hoje tem sérios problemas financeiros, né? Se vier o Yaya Touré, seria como uma atração muito legal, mas vamos ver se isso é fato ou se tem alguma condição disso acontecer.
Flamengo foi campeão, Márcio Espíndola. É, já conquistou seu primeiro título nessa temporada de 2020, a Supercopa do Brasil, que é o campeão brasileiro diante do campeão da Copa do Brasil. O Mengão bateu o Furacão no Mané Garrincha. Vamos acompanhar o vídeo, ó. Eu particularmente, o Bruno pode até falar em cima, eu acho muito interessante essa competição e tá sendo muito bem feita, viu, gente? Muito organizada, né? Reclamaram bastante da questão dos ingressos, né? O preço dos ingressos, mas é uma decisão, é uma final, então faz parte, né, Bruno? Subiu um pouco o ingresso.
É legal, é um evento bom entre os dois campeões nacionais da última temporada, é um evento para abrir a temporada, né? Poderia ser o primeiro jogo oficial do Brasil na temporada, né? O Flamengo jogou o Mundial, então teve férias um pouco mais longas, e é um jogo que tem em todas as partes do mundo, inclusive alguns países comercializam, mandam o jogo para a China, para a Arábia Saudita, enfim. E é um evento que vai ter todo ano e acho legal, acho um ótimo evento entre duas equipes fortes. Sempre teremos um bom jogo na Supercopa.
E os jogadores descontraem na comemoração do título e cantam samba no meio do gramado do Mané Garrincha.
Olha o batuque, ó. Rafinha tocando ali um... Não é cavaco, né, esse aí? É o redondinho, né? Bandolim, né? Banjo. O Rafinha é o cantor oficial do Flamengo, né? A gente acompanha bastante vídeos do Rafinha cantando. Dá a impressão desse grupo tá bem fechado, bem unido, Márcio Espínpolo. É, isso é importante,
ganhando,
entendeu?
Ganhando tudo, né?
É, mas vai, às vezes quando tem muitas estrelas, a coisa não vai por esse caminho. E no Flamengo tá indo pra um caminho muito positivo. Vamos falar do peixe, Espínpolo?
Que não tá indo bem. E os comentários continuam aí que o Jesualdo poderia estar fazendo coisa melhor. Será? Ou o time não é tudo aquilo? E aí, Mesquita?
Fala, Espínpolo, é isso aí?
Tudo bem?
Tudo bem. Olha, o Santos segue inconsistente e irregular nesse início de temporada 2020. No início da noite desse domingo, foi a Araraquara, apenas empatou com a Ferroviária e poderia ter sido muito pior se não fosse o goleiro Everson, ele que na última partida contra o Botafogo havia ficado no banco de reservas, voltou ao time titular e foi muito bem. Fez pelo menos 3 defesas dificílimas e mais um monte de outras defesas importantes também na partida. Foi ele o responsável pelo empate e não a derrota do time do Santos. O próprio Jesualdo Ferreira, após o final da partida, falou aí um pouquinho sobre essa partida, sobre a atuação do Santos e classificou como o pior jogo do Santos na temporada. Vamos ouvi-lo.
Foi o nosso pior jogo desde o início. É um jogo para nós conversarmos, para tentarmos encontrar quais são as razões, para além do normal, para lá haver razões que tiveram por trás desta decisão, mas nós sabemos por experiência que muitas vezes as coisas não acontecem na lógica que queremos e na lógica que esperamos. Então este foi um jogo fora da lógica, em função daquilo que fizemos para trás.
Aí o Jesualdo Ferreira não tem agradado, não tem engrenado, né, nesse início de temporada. O Santos, que havia feito uma boa partida na última rodada, venceu o Botafogo de Ribeirão Preto na Vila Belmiro, parecia que o time aí começava a ganhar uma forma, começava a ganhar uma cara. Por conta disso, o Jesualdo entrou até com a mesma formação da última partida, nesse empate contra a Ferroviária, esperava esperava-se uma atuação muito melhor do que foi visto ontem. Mas apesar do revés, o Santos continua liderando o grupo A e com bastante folga. O time tem 11 pontos, enquanto o segundo colocado, a Ponte Preta, tem apenas 6 pontos na tabela. Peixe volta a campo pelo Paulistão apenas no próximo sábado, enfrenta o Ituano, partida lá em Itu.
Fique por dentro dos bastidores da maior seleção de futebol do mundo. Assista Tudo ou Nada Seleção Brasileira, uma série exclusiva do Amazon Prime Video que mostra tudo o que rolou na conquista da Copa América de 2019. Desde o drama do corte do Neymar, o clima tenso no vestiário, até a conquista do título. Acompanhamos tudo da seleção com um acesso jamais visto. Só no Amazon Prime Video. Assista já e experimente 30 dias grátis. Amazon Prime Video para você. Meio-dia e 24, Favara.
Meio-dia e 24. E meu caro Márcio Espímpolo, no Campeonato Português, o atacante do Porto, Marega, né? Marcou o segundo gol de seu time contra o Vitória de Guimarães e na sequência foi hostilizado com cânticos racistas pela torcida adversária. O atleta foi jogador do Vitória e estava sendo perseguido desde o início da partida. Ele era o jogador do time que estava enfrentando. E ele tomou cartão amarelo. Aí que tá, Espímpolo. Ele tomou cartão amarelo. Ele saiu do estádio, né? Ele saiu do jogo. Não tem nem mais o que falar sobre isso, né? Que é uma coisa que, sabe, o Bruno Prado, Espímpolo, a gente bate tanto nessa tecla e a coisa não muda e as punições não vêm e a gente vê um cartão amarelo sendo dado pro atleta ao invés de do árbitro parar a partida e realmente punir o time que tá, a torcida do time que tá prejudicando o espetáculo.
Vai ter que pegar cada vez mais forte com essa questão. Porque realmente acontece com frequência, às vezes o jogador protesta, como foi o caso, e o caso do Tyson também, o Tyson protestou ali no momento, mas não acontece mais nada, né? É o momento mesmo de determinar, o jogo tem que parar, o jogo tem que acabar.
Se Balotelli aconteceu isso também.
Balotelli várias vezes.
Várias vezes.
Ele voltou à Itália, o Brecha.
E banana que já foi jogada.
Sim, pro Daniel Alves, Daniel comeu a banana.
Teve Roberto Carlos, enfim.
Acontece toda hora. E não existe de verdade o apoio aos jogadores, né? Existe muita conversa, mas não existe de verdade. Inclusive, no caso da Itália, alguns dirigentes até ironizaram quando aconteceu com Balotelli e com outros jogadores. Então, não existe de fato. O árbitro fala, não, cumpriu a regra, ele ofendeu a torcida, toma cartão. Você tem que ter o mínimo de jogo de cintura e saber que isso aí é um caso muito sério, né? Não é uma bobagem qualquer, né? É um caso sério que, já que os árbitros seguem as regrinhas sem nenhum jogo de cintura, tá na hora de determinar mesmo, ó, se acontecer, você para o jogo. Se continuar, encerra. Acabou, não tem condição. Isso aí é uma coisa que tem que ser vista com muito cuidado.
E mostra que a união é zero também entre os atletas.
Sim,
porque também. Nesse...
tá falando aqui que a torcida do Vitória Guimarães disse que tava tudo certo. A vida continua.
Não, nesse momento, todos os jogadores, negros, brancos, amarelos, roxos, todos tinham que sair do gramado e pronto.
A questão...
E aí você vai ver algo acontecer.
A questão é que parece algo tão óbvio, né, que é absurdo, mas pra muita gente não é. Então, claro que isso é uma coisa ruim. Para muita gente isso aí é frescura, é bobagem, isso faz parte do futebol. Para muita gente mesmo, né? Não é tão óbvio e claro para todos que isso é uma coisa absurda, isso é um crime que não pode acontecer. Muita gente leva isso como se fosse uma coisa normal, uma coisa que acontece no futebol.
Beijos homofóbicos no clássico sábado também, sabe?
O árbitro parou a partida, né? Não,
cabeça de lentilha.
É duro. O Chacon vai falar do São Paulo. O Chacon estava no estádio no Morumbi também. Depois dessa paralisação do árbitro, voltaram a ter gritos homofóbicos, ou Chacon?
Em menor quantidade, mas não parou, não. E o mais interessante, viu, Falso, e lamentável ao mesmo tempo, é que o pedido que é feito... é feito com o pretexto do seguinte: não prejudique o seu clube. Não, tem que fazer o pretexto. Isso é crime.
Era aquilo lá, o goleiro ia bater o tiro de meta, bicha.
Exatamente, aquilo sempre, exatamente. Né? E isso que começou lá no México. e algumas torcidas trouxeram para o país e isso se espalhou por aqui. Mas de qualquer forma, é sempre bom ressaltar que homofobia é crime e tá
você
errado,
tem razão.
E tem
não
que
é não prejudique
exatamente
o seu time, não. Isso é crime, entendeu?
Isso é crime, acima de tudo é crime. Né? Não é o pretexto de prejudicar ou não a equipe. O São Paulo se sentiu prejudicado dentro de campo com a arbitragem, né? Mais um jogo com reclamações quanto aos árbitros da partida. Inclusive, teve ânimos exaltados ali depois do apito final com dirigentes do São Paulo, a terceira partida seguida com erros de arbitragem contra o Novo Horizontino. Talvez tenha sido a mais escandalosa, os erros mais escandalosos dessa sequência de três jogos. Contra o Santo André, teve também um erro num gol irregular validado para o Santo André, e agora contra o Corinthians, a reclamação de um pênalti não marcado em cima do Igor Gomes no final da partida. Além disso, a quantidade de gols perdidos. O São Paulo tem aí 6 jogos, 1 derrota, tem 2 vitórias e outros 3 empates. Se for analisar, o São Paulo poderia ter 5 vitórias e 1 empate. Por quê? São muitos gols perdidos, pontos cruciais. Por exemplo, na partida contra o Palmeiras, que foi 0-0, Daniel Alves perdeu um gol na cara. Nessa partida contra o Corinthians, mesmo com o pênalti não marcado, o Pato perdeu um gol na cara, chutando em cima do Cássio, que fez boa defesa, aproveitou e fez boa defesa. Contra a equipe do Santo André, teve aí também gols perdidos pelo Vitor Bueno. Então o São Paulo tem aí, principalmente, o seu ataque como principal inimigo nesse primeiro tempo, nessa primeira parte do campeonato, nessa primeira metade. O São Paulo hoje estaria fora da zona de classificação, está fora da zona de classificação, estaria fora da fase final de mata-mata. Então esse 0-0, principalmente para o técnico Fernando Diniz, serviu para deixar claro que o time está pronto, pelo menos para ele, dos dois terços iniciais, mas no terço final o ataque não está funcionando. Espímpolo e Fausto.
Muito obrigado pelas informações, Giovanni Chacon. Quer falar alguma coisa sobre isso, Bruno Prado?
Bom, o São Paulo tem as suas razões para reclamar de arbitragem, mas tem que tomar cuidado para isso não virar uma muleta, para não ficar uma coisa de choradeira, de escândalo. O São Paulo realmente foi prejudicado em alguns jogos, mas tem que cuidar do time dentro de campo. O São Paulo faz alguns bons jogos, mas tem coisas a melhorar, tanto no ataque quanto na defesa. Mas é só o cuidado para não exagerar, para não usar isso como desculpa para qualquer coisa.
O Papa está careca, Fausto Favara.
E eu com isso? O que eu tenho a ver com isso?
Às vezes é superstição.
Quem
né?
tem gostar ou não gostar, a esposa dele.
Às vezes o cara pra mudar.
Senhora Bravanel.
Nacional, pode mudar alguma coisa, vou mudar o cabelo, vou pintar o cabelo.
Vamos falar do Corinthians, vamos falar do Timão. Tebas, tire até meu óculos aqui, porque vem aí
tá vendo?
O nosso mito Rafael Tebas.
With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.